Essa é a SBS em português.
Viva, Luísa Schmidt. Como é que está a nossa sustentabilidade ambiental? Como é que está o nosso ambiente? Pouco mais de meio século depois de Estocolmo 72, a conferência que sacudiu o mundo para o despertar para as questões ambientais, também 52 anos da Revolução do 25 de Abril. Como é que estamos, Luísa?
Bem, estamos com agendas um bocadinho em atraso.
Pois.
Há vários tipos de agenda.
Já. Agendas em atraso e algumas em retrocesso, se calhar.
Algumas em retrocesso e outras adormecidas também, que é o que caracteriza muito aquilo que ao fim de 50 anos nós fomos ver. Olha, digamos que há uma agenda sempre de mudança positiva, que tem a ver com as águas de consumo, águas de consumo humano, não é? Nós chegámos ao 25 de Abril, nem 50% das pessoas usufruíam de água em casa. Igualmente, tudo o que se prende com a questão do saneamento básico ligado aos esgotos, também era absolutamente incrível o que havia, o que aconteceu nessa altura, até ao 25 de Abril, apenas 40% da população tinha retrete em casa. E, portanto, aqui...
As periferias das cidades eram terríveis.
As periferias das cidades eram...
As reboleiras todas.
Sobretudo Lisboa, eram os clandestinos e eram os bairros de lata, não é? E aí então não havia nada, não é isso? Então, e mesmo alguns dos clandestinos, Brandoa e Prior Velho, havia prédios construídos com 10 andares, mas sem canalização. Claro. Portanto, as pessoas vinham à bica buscar água e levavam lá.
A luz, em alguns casos, baixadas.
Sim, exatamente. Portanto, a esse nível nós, de facto, quando pensamos, mesmo, claro que tudo avançou muito mais rapidamente com a adesão à União Europeia, não é? A partir do momento em que vieram os fundos europeus, foi possível... foi possível estender a rede de abastecimento, foi possível estender a rede de saneamento básico, dos esgotos e, portanto, digamos que chegamos a 2006 e podemos todos beber água da torneira. Isto é um avanço, portanto, é uma agenda de mudança, tal como a educação ambiental, que já tinha começado um pouco antes do 25 de Abril, mas depois realmente teve o seu boom a seguir ao 25 de Abril.
Correia da Cunha teve um papel determinante na altura.
Correia da Cunha fundamental, João Evangelista, e depois manteve-se e desenvolveu-se, sobretudo a partir dos anos 90, quando se articulou o Ministério da Educação, do Ambiente e do Emprego, o Instituto de Emprego e Formação Profissional. As energias renováveis, se nós pensarmos, não é? Aí mais tarde, desde 2005, o início dos anos 2000, mas depois de 2005 dá-se o boom, sobretudo, das eólicas. E depois também, se pensarmos, um novo problema que apareceu, sobretudo, já existia antes, evidentemente, mas que apareceu mediatizado e que apareceu com políticas públicas no século XXI, são as alterações climáticas, temos vindo a reduzir as emissões, apesar de, do ponto de vista rodoviário, continuarmos a ter um problema muito grave em termos de emissões, porque estamos muito dependentes do automóvel privado, e, como sabemos, e depois também todas as políticas de adaptação. Agora, depois há aquelas agendas recorrentes que nunca mais resolvem. E aqui temos que falar dos incêndios, do desordenamento florestal.
O território.
O desordenamento do território a vários níveis. O desordenamento do território nas florestas, o desordenamento florestal, o desordenamento do território na zona costeira. Não bastam os erros que fomos cometendo ao longo dos anos e que já sabemos que estamos a pagar caro, porque todos os anos temos que fazer alimentação de praias e gastamos milhões, dezenas de milhões de euros a fazer isso, não é? E continuamos a deixar construir nas zonas costeiras. E, portanto, isso é para além de todo o problema da erosão costeira articulada à subida do nível médio no ar e também às tempestades extremas que já houve e que vão existir mais. Portanto, ao nível do ordenamento do território estamos muito mal, os próprios subúrbios não continuam bem. Vamos ver como esta lei dos solos não traz nada de bom, não é esta nova lei dos solos. Portanto, continuamos com esse problema gravíssimo, também construção em leite cheia, não temos planos de ordenamento para os estuários, temos o estuário maior da Europa, o estuário do Tejo, e ainda não temos um plano de gestão para o estuário
Gonçalo,
do Tejo.
Gonçalo, o Rebertel exclamava que a Avenida de Ceuta não podia ter torres como tem, por exemplo.
São zonas construídas mesmo em leitos de cheia, não é? O Gonçalo Ribeiro Teles defendia, por exemplo, muitas bacias de retenção a montante em vários sítios do país, de modo a depois não se criarem as cheias que nós temos constantemente em Alcântara, em Algés e noutros sítios, em Coimbra, por exemplo, também, não é? Portanto, ele era, digamos, e por falar em Ribeiro Teles, uma agenda também sempre muito adormecida é a agenda da biodiversidade e das áreas protegidas, que, enfim, continuam a sobreviver, mas muito mal, sem corpo técnico, sem diretor.
Sem diretores.
Sem diretores, desde 2008 que não há diretores.
E houve figuras são marcantes, diretores de parques naturais, Ria Formosa, Gerês.
E que foi muito importante, claro. E que continua a ser, e que os próprios, e que hoje, com o novo modelo de cogestão, eu acho bem, não sei o que, é importante estarem lá os autarcas, que fazem parte do parque, mas eles próprios, de um parecer que fizemos recentemente no CNADS, eles próprios requerem um diretor técnico. Quer dizer, precisam de um diretor que esteja ali a dar a cara e que esteja a fazer uma função que eles não podem, nem conhecem, nem querem, não é? Querem ser... E, portanto, a lei existe desde 23, novembro de 23, foi proposta do PSD e aprovada pelo PSD e pelo PS para criar, voltar as figuras do diretor de parque e até agora ainda não se criaram. Portanto, é uma agenda sempre adormecida, quando nós sabemos hoje que ainda por cima a biodiversidade, com tudo o que se liga à segurança alimentar, por exemplo, já faz parte da nossa segurança, ela própria. Portanto, e outra coisa que estamos sempre em atraso é as áreas marinhas protegidas, não é?
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.